UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 8:38. Essa é a Noite Ilustrada, programa que leva até você a combinação perfeita entre música e informação de vários gêneros e causas. As manifestações urbanas têm se tornado cada vez mais recorrentes nas grandes metrópoles. E é por essa e outras razões que o tema da mesa redonda Estação Pátio Savassi deste fim de semana é o bem viver na cidade e com a arte. Para conversar um pouco mais com a gente sobre o assunto, recebemos uma das convidadas para essa discussão, artista plástica, professora do Departamento de Desenho daqui da UFMG, Brígida Campbell. Boa noite, Brígida, tudo bom com você?
Ei, boa noite, tudo bom?
Brígida, por que que as manifestações urbanas artísticas têm se tornado mais comuns?
É bom, eu também ia dizer, com certeza. É, na verdade, as manifestações urbanas, acho que elas são comuns há bastante tempo. Mas talvez agora a gente esteja vivendo muitas transformações no espaço urbano e, de alguma maneira, a gente tem voltado o nosso olhar para a necessidade de repensar como que a gente está lidando mesmo com o espaço público, né? Como que a gente se relaciona de fato com a cidade e qual o impacto dessas transformações no espaço público tem nas pessoas. E aí, não sei, assim, talvez esse seja um interesse também para os artistas pensarem a ocupação desses espaços, né?
Então, na sua opinião, você acha que as pessoas estão mais conscientes desse espaço urbano?
Não sei se conscientes, não. Acho que as pessoas estão mais desejosas do espaço urbano. Ou, pelo menos, chegou-se a uma situação de uma necessidade extrema de discutir isso, né? Então, às vezes, acho que a arte pode entrar nesse campo de debate, trazendo outros olhares sobre essa questão, né? Mas acho que as pessoas estão muito tão interessadas, mas não sei...
Conscientes, né? É. E quais são os limites que as manifestações urbanas enfrentam hoje?
Os limites?
Isso, das manifestações urbanas artísticas, né?
Aham. Bom, nossa, não sei. Porque...
Te deixando uma mensagem justa, né, professora?
Total, porque... Totalmente, porque, na verdade, eu acredito que seja talvez o contrário, assim. O espaço urbano deixa o artista completamente sem limites. Nesse sentido de que a gente está muito acostumado a pensar a arte nos espaços tradicionais para ela, né? Assim, então, quando a gente pensa em arte, talvez a maioria dos ouvintes esteja pensando em museus, galerias, né? Exposições, pinturas. E o espaço urbano, o contrário disso tudo, né? Ao contrário desse espaço controlado, né? Que são as paredes brancas, uma iluminação boa. A cidade, pelo contrário, está contaminada de todas as intervenções, interferências e barulhos e situações. Então, quando algum artista desenvolve algum projeto na rua, ele está assim, aberto a entender e a introduzir no trabalho dele todas essas intervenções, né, assim, próprias da natureza da cidade. Então, daí eu acho que não seria o limite, talvez seria a falta de limite, né? Claro que tem, assim, a gente pode pensar nos limites éticos, né, de uso do espaço.
Uhum.
Mas, pensando do ponto de vista da criação artística, acho que, para mim, pessoalmente, eu vejo como um espaço mais livre do que um espaço institucional, né?
E você acha que o Estado, o governo, ele está preparado para receber essas manifestações? Por exemplo, os policiais responsáveis por patrulhar as ruas estão instruídos como lidar com o performer?
Não sei, porque acho que quando... É um pouco o que eu falei, assim, quando a arte, ela está inserida nesse contexto, ela se mistura, né? E ela deixa um pouco de ser arte, né?
Uhum.
É, quando eu digo deixa de ser arte, deixa de ser unicamente arte. Ela passa a ser várias coisas, né? Passa a ser propaganda, manifestações de várias ordens, né? E eu não sei se as pessoas estão preparadas, mas também não... Sua pergunta, ela pressupõe que as pessoas devem se preparar, né?
Uhum.
E eu não sei se as pessoas devem se preparar, uma vez que a coisa mais instigante, talvez, né, de se trabalhar nesse espaço seja a própria criação de um estado de surpresa, né? Um estado de suspensão mesmo do cotidiano, né?
É verdade.
É a pessoa que está na rotina dela e de repente se depara com, por exemplo, você falou, uma performance, né?
Uhum.
E lidar com a polícia, com as pessoas, com as situações ali, eu acho que, inclusive, faz parte do trabalho, né? Porque se você quer transformar a cidade numa galeria, então talvez seja melhor ir direto para a galeria, né? Assim, obviamente que a gente não pode, assim, generalizar, é muito difícil seria generalizar, uma vez que existem, assim, milhões de manifestações, né, artísticas, e cada uma pede um tipo de contato, cuidado, né. Obviamente vão ter algumas manifestações que vão pedir, sim, um aparato mais... uma segurança ou algo que sinalize que de fato aquilo está acontecendo, ou enfim. Né? Mas eu acho que vão ter outras que vão ter que simplesmente acontecer, e acontecer a partir do inesperado também, né?
É verdade. Agora são 8 horas e 44 minutos, eu sou Alessandra Dantas. Você está ouvindo Noite Ilustrada, que recebe a artista plástica, professora do Departamento de Desenho daqui da UFMG, Brígida Campbell. Você é integrante do Departamento de Desenho da Escola de Belas Artes, daqui da UFMG. Como é, Brígida, a invasão das artes plásticas, das artes gráficas, no caso, no espaço urbano?
Tá, eu trabalho lá no Departamento de Desenho, né? E no curso de artes plásticas, uma das habilitações é as artes gráficas, que é onde eu trabalho uma parte do meu tempo, né? E lá a gente vem trabalhando... como uma série de processos que envolvem o pensamento gráfico, né? A impressão, a reprodutibilidade da imagem, o livro de artista, né? O livro de artista que não é o livro sobre arte, né? Mas uma obra de arte que se materializa em forma de livro, né? A gente vem trabalhando as relações entre o texto e a imagem. É mais ou menos esse universo, assim, também um universo relativamente novo, né, dentro do pensamento da UFMG, dentro da escola, que é uma habilitação nova. E lá também a gente tem até algumas disciplinas que têm o objetivo de estimular os alunos também a pensar essa expansão do que seria esse ambiente gráfico, né, bidimensional, para um ambiente espacial da cidade, né.
Uhum.
A gente pode pensar, assim, que a gente encontra várias manifestações gráficas na cidade, né, que são obras, por exemplo, eu mesmo já fiz algumas, por exemplo, que é de inserção mesmo dentro da comunicação da cidade, né, principalmente os processos de comunicação popular, né, os panfletos, os cartazes e as faixas de rua... que mais? Enfim, né, todo o aparato de comunicação que muitas vezes o artista toma como parte, né, do seu processo de trabalho, de pesquisa, e insere ali a sua proposta, né? Então, eu penso que as artes gráficas, elas são, assim, mais um foco de interesse dentro da cidade, que é cheia de coisas interessantes para os artistas trabalharem, né? E aí, enfim, na escola a gente trabalha até um pouco a partir disso, assim, mas não é o nosso foco principal, né, assim, pensar as artes gráficas na cidade, mas é um dos focos também, uma vez que a gente tem essa presença desse universo gráfico super interessante na cidade, né.
Não, com certeza. E você está realizando também uma pesquisa sobre o assunto, não é isso? Cartografias subjetivas, novas rotas na representação e experiência no espaço. Falei certo?
Falou. Pois é. Então, eu tenho assim trabalhado, né, como artista, focando meu processo criativo principalmente no espaço urbano e como pesquisadora na UFMG também. Paralelo ao trabalho nas artes gráficas, eu tenho desenvolvido essa pesquisa que ela tem o objetivo de a gente pensar como que a gente utiliza o espaço urbano, como que a gente pode estabelecer novas rotas mesmo de utilização desse espaço, né? E daí, tanto pensando do ponto de vista da arte, quanto do ponto de vista político mesmo, da utilização da cidade, né? Então, por exemplo, eu estou pesquisando o simples fato de caminhar pela cidade, que é uma coisa super simples, né? Assim, chega a ser banal, ridícula, né? Que é algo básico mesmo, que é o ato de caminhar. E que no momento que a gente vive, na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, a gente percebe assim, o tanto que é, às vezes, estranho andar. E eu comecei a ter contato com várias pessoas que não caminham pela cidade.
Como assim?
Elas só andam de carro.
Uhum.
Né? Então, as pessoas que só andam de carro, por exemplo, elas têm uma outra experiência com o espaço urbano, né? Que não é a mesma experiência da pessoa que anda pela cidade. Porque quando você anda, você entra em contato com um universo muito diferente, né? A velocidade com que você sente, percebe, todas as nuances urbanas, ela é muito diferenciada do espaço protegido dos carros, né? E isso tem a ver com uma série de processos, né? É tanto a falta de transporte coletivo mesmo, né? Uma dificuldade, né, de se movimentar pela cidade, tanto também com uma certa cultura do medo, né? Que as pessoas têm medo da cidade. Então, um pedacinho assim, do meu trabalho mesmo é mapear esses espaços onde as pessoas elas sentem medo de estar, né? Um desses espaços, por exemplo, é a Praça da Estação, né? Que uma, né, assim, eu digo, para uma parte das pessoas, né, elas têm medo de ocupar os espaços, de ir até os espaços, por exemplo, o Espaço 104, o Centro Cultural do UFMG, né?
Isso é verdade. Uhum.
Então, elas, assim, vão às vezes, mas ficam com medo, né, ficam cheias de paranoia, né, vão de táxi, pegam o táxi na porta, né, assim, porque elas acham que elas vão morrer ali, né? E de fato não vão morrer, né? De fato elas vão encontrar uma realidade, que é uma realidade da cidade, né? Mas que as pessoas, às vezes, elas, né? Eu acho que é um risco que a gente vem correndo, né? De transformar a cidade só em corredores de transporte, né? Transformar a cidade em lugares só, as ruas, em lugares onde os carros passam, né? Mas que, de fato, as pessoas não estabelecem trocas, né, entre elas e entre elas e o espaço, né, entre elas e a paisagem da cidade. E essa falta de contato com os espaços, elas acabam tendo algumas repercussões, às vezes um pouco tristes, assim, né, da falta de relação com a cidade, a gente começa a permitir a ver coisas, assim, muito ruins acontecendo, por exemplo, essa onda de demolições que Belo Horizonte passa, né? Assim, jogando todas as casas abaixo para construção de prédios, enfim, né? Gerando novas situações urbanas, assim, que eu não sei se são as mais interessantes, né? E quando eu falo isso, não é uma coisa, assim, romântica, né? Ah, meu Deus, derrubou uma casinha, assim, não é isso, né? As cidades, elas crescem, elas precisam crescer, com certeza absoluta. Mas a questão que eu, né, que eu venho trazer, assim, que me interessa pesquisar, é como crescer, né? Será que a gente está crescendo de uma forma interessante, né? Quais são as estratégias que a gente pode criar para, de fato, produzir uma cidade interessante para a gente, né? É mais ou menos por aí.
Sim. Não, com certeza. E caminhar pela cidade, há algum lugar em Belo Horizonte que você mais gosta De ir, Brígida?
No centro.
O centro é o melhor, né?
O centro tá mais cheio de vida, mais cheio de gente, é mais barulho, mais confusão, mais sujeira, mais tudo, né? Então eu gosto, eu recomendo, né? Claro que é confusão, né? Não é? Quando eu falo isso, caminhar, não tô dizendo que vai ser super lindo, agradável, né? Não. Você chega esfumaçado em casa, né? Assim, é muito barulho mesmo, muita gente e tal, mas eu acho que a vida é vida, né? Acho que os espaços, esses espaços projetados, né, para às vezes para diversão ou pro, sei lá, pro tempo livre, não, nem sempre de fato é, né?
Uhum.
Então, assim, essa coisa que tá, essa reforma da Savassi mesmo, assim, eu ainda não vi como é que vai ficar assim, ainda mais. Eu passei lá recentemente e deu para ter um preview, né? Nossa, é muito entediante, entende? Assim, aqueles bancos quadrados, todos enfileirados, né? Uma fila longa, assim, impossível sentar de frente para alguém, né? A não ser de perna cruzada sobre o banco quadrado, duro, né? Então, assim, eles às vezes até querem fazer alguma coisa que traga a, né, que force o encontro, né, mas que, de fato, a arquitetura não ajuda, né, assim. Bom.
Não, mas eu me identifico com bastante coisas que você disse. E, Brígida, para finalizar, o que é preciso para viver bem na cidade com arte?
Uou, você hoje só me fez pergunta difícil, né?
Hoje eu tô
olha, eu acho que para viver bem, todo mundo precisa de arte. Porque a arte, ela é necessária. Porque a arte, ela traz novas possibilidades sensíveis. Né? A arte te faz ver o mundo de outras maneiras. Né? Ela abre o seu campo de percepção, né? Cognitivo, visual, auditivo, sensitivo. Né? E a gente não pode esquecer que a nossa formação da imagem, ela é muito feita a partir da publicidade, né? Que o que tem gerado uma padronização muito grande dos pensamentos, né? E das consciências das pessoas, né? Que tem a sua mentalidade formada sempre pelo modelão ali. E a arte, eu acredito que ela seja necessária para gerar novas imagens na sua cabeça, né? Novas imagens, novas referências, novas formas de relacionar sensivelmente com as coisas. Agora, como viver bem na cidade, aí é uma outra coisa também. Que aí acho que talvez dependa de um âmbito maior, assim. Eu acho que para viver bem na cidade, a gente precisa se reconectar com a cidade, né? E reconectar com a cidade não é um processo simples, né? Principalmente em momentos de Copa do Mundo.
Com certeza.
E processos muito agressivos de transformação do espaço. Agressivos e perversos. Né? Então, nesse sentido, é que eu acho que é cada vez mais necessário se conectar a uma cidade para a gente poder viver bem nessa cidade. Mas a gente viver bem nessa cidade não pode excluir a diversidade, né? A gente não pode esquecer que a cidade é o espaço da diversidade. Então, a gente tem que pensar numa cidade que ela, de alguma forma, inclua todo mundo, né? Mesmo aqueles que você não está muito interessado em entrar em contato, né? Então, assim, não acho que seja um processo simples e fácil, mas eu acho que é um processo urgente entrar em contato com a cidade, assim, se reconectar para poder repensar qual que é o futuro mesmo da cidade, né? Então, eu não sei se eu respondi, mas...
Não, claro, respondeu sim. Brígida
assim,
Campo...
a queima-roupa é um pouco assim, o que eu penso, sabe?
Eu agradeço muito pela entrevista aqui no Noite Ilustrada, foi um prazer. Infelizmente, nosso tempo é curto, né?
Ah, tudo bem.
Senão dá pra gente entender muito mais. Mas, Brígida Campbell, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada a vocês.
Uma ótima noite pra você.
Boa noite pra vocês e pra todos os ouvintes da rádio. Grande abraço.
Um abraço, tchau.
Tchau.
Você acabou de conversar com a artista plástica, professora do Departamento de Desenho da Escola de Belas Artes da UFMG, muito simpática, por sinal, Brígida Campbell. Ela é uma das convidadas para a discussão O Bem Viver na Cidade e com Arte. Ao seu lado, nesse debate, vão estar ainda o mestre em arte, Leandro Silva, Acácio, o integrante do grupo Conjunto Vazio, Luther Blissé, e o mestre em artes, Luiz Carlos Garrocho. Ficou curioso para saber mais? O debate, O Bem Viver na Cidade e com Arte, encerra o projeto Estação Pátio Savassi, deste ano, e acontece no sábado, às 11 da manhã, no anfiteatro do Shopping Pátio Savassi. O endereço é Avenida do Contorno, 6061, Savassi. Mais informações no www.estacaodosaber.arte.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.